Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria, mas antes quero agradecer a sua audiência, pessoal de casa, o pessoal do trabalho, a moçada no volante, obrigado pela carona, pessoal do pedal, aquele abraço, a rapaziada das academias, tamo junto e misturado, vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, boa noite ao Gabriel Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube?
Bom, o alô para o Rock Júnior, ele está na Zona Sul de Léo, sintonizado no programa também.
Muito bem, Zé Maria. Eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americana 2022, Brasil e Equador. Brasil 1-0, Zé.
Demorou, viu? Mas o Brasil demorou 5 minutos para chegar na área do Equador. E quando chegou pela primeira vez, acabou marcando com Casemiro, né, o primeiro volante da seleção brasileira. O time equatoriano jogando em casa, muita gente, aliás, a gente ficou triste, viu, Tony? Porque durante toda a semana anunciava-se no Equador de que as autoridades sanitárias não queriam, né, liberar público para o jogo de hoje entre Equador e seleção do Brasil em Quito. Resultado, ontem, por um pedido do presidente da República do Equador, né, as autoridades sanitaristas liberaram 50% da capacidade, imagine. E a impressão que a gente tem pela televisão, meu querido Tony Café, é que há muito mais gente no estádio, porque a gente não percebe espaços vazios, né? Todos os lances ocupados, praticamente um grande público em Quito, e a realidade é que a seleção brasileira já começa bem. Nessas eliminatórias, né, não tem muita dificuldade, fica visível de que o futebol do Brasil é muito superior em relação às demais seleções. O Brasil está jogando sem Neymar, né, com lesão ainda no tornozelo esquerdo, está jogando também sem o Lucas Paquetá, sem o Danilo na lateral direita. É uma equipe que apresenta uma novidade no seu poder ofensivo. Os três atacantes mais jovens da seleção brasileira jogando mais uma vez juntos, e há uma expectativa muito com relação ao rendimento de Rafinha, do Matheus Cunha e do Vinícius Júnior. Mas tinha o Rafinha fazendo o lado direito do campo, Vinícius Júnior o lado esquerdo, e Matheus como atacante mais centralizado. Alisson, Emerson, Royal, Éder Militão, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Fred, Felipe Coutinho, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. O jogo de hoje é de tamanha importância para a seleção do Equador. O Equador, Tony, nesse momento é a terceira melhor classificada. A gente lembra que as quatro primeiras já vão garantir passaporte para a Copa do Mundo desse ano, no final do ano, no Catar. Equador está na terceira posição, tem 23 pontos, né? Argentina em segundo com 29, Brasil em primeiro com 35, agora chegando aos 38, com esse placar de momento, vencendo parcialmente por 1-0. Enfim, a gente percebe que é mais uma rodada, a 15ª rodada, dessa competição sul-americana, com Equador e Brasil abrindo essa 15ª rodada às 18 horas. Às 8 da noite teremos Paraguai e Uruguai, né, em La Rola, e teremos também às 21 horas e 15 minutos o Chile, né, no Municipal de Calamba, enfrentando a equipe da Argentina. Uma Argentina sem Messi, tem um treinador que está com Covid, enfim, uma seleção argentina também com alguns desfalques esta noite jogando diante da seleção do Chile. na sexta-feira, amanhã, teremos mais dois jogos para o fechamento dessa 15ª rodada. 18 horas de amanhã, Colômbia e Peru. Esse jogo vai acontecer no Metropolitano de Barranquilla. E teremos também às 19 horas de amanhã, a Venezuela em Lake Carolina, né, enfrentando a equipe da Bolívia. Brasil em primeiro, Argentina em segundo, Equador em terceiro, a Colômbia em quarto, são as quatro primeiras. Mas a gente lembra, Tony, que a partir da quarta posição há um equilíbrio muito grande. Colômbia é o quarto com 17. O Peru é o quinto também com os mesmos 17 pontos. O Chile está em sexto com 16. O Uruguai está em sétimo com 16 pontos. Até a Bolívia, que está em oitava posição, nesse momento tem 15 pontos na tabela. O Paraguai é o penúltimo com 13. E a Venezuela é a última colocada com apenas 7 pontos. Quer dizer, pode haver modificação, sim, depois dessa 15ª rodada. E durante o programa a gente vai atualizando aqui o andamento da seleção brasileira, que hoje não joga com o seu principal uniforme, né? O Brasil hoje está jogando de azul, camisa azul, calção branco, em razão das cores, né, do anfitrião, a seleção do Equador, que está utilizando, né, tem um amarelo nas suas cores, o amarelo, e está utilizando o seu uniforme número um. Quer dizer, é uma seleção brasileira muito renovada, com esses três bons valores. A gente lembra, Café, que o Vinícius Júnior já apresenta números fantásticos jogando pelo Real Madrid. Em 30 jogos pelo Real, Vinícius já tem 15 gols marcados, além de 8 assistências. Quer dizer, o Vinícius está voando no futebol europeu, e a gente torce muito para que o Vinícius se reencontre também no time, no selecionado brasileiro. E nesse momento tem um lance em revisão, entendeu? No meu entendimento, o goleiro do Equador acabou atingindo o Matheus Cunha ali, e o árbitro pode, viu? A bola foi em cima da linha, né? Ele poderia marcar penalidade, não, foi fora da linha, pode marcar uma falta em favor da seleção brasileira. Mas o Brasil, depois de um começo muito recuado, a partir dos 5 minutos, foi fazendo o seu primeiro ataque, foi abrindo o placar e já tem o maior volume de jogo nesse momento no Equador, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:17.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:17, boa noite pro seu Pedro NP, meu amigo Lula, aqui no Banco da Vitória, rapaziada.
Tony, que tá... Oi. Olha, Tony, o lance que estava em revisão, ele acaba de, o árbitro, né, o Gilmar Rodão da Colômbia, conferiu e vai expulsou o goleiro do time do Equador. Então a coisa vai facilitar, certamente vai facilitar ainda mais a tarefa da seleção brasileira. Diga, Tony.
A sua ligação está fugindo, de vez em quando, como se você estivesse mudando de lugar, tá? Mas eu...
Não, lugar fixo,
tá fixo, beleza. Então é problema com a operadora. Vamos lá, vamos ao Campeonato Carioca. Campeonato Carioca 2022, Zé Maria, primeira rodada, né? Fase de grupo. Tivemos terça-feira o jogo entre Boa Vista e Botafogo, que acabou empatado em 1-1, mas ontem tivemos 4 partidas, Zé Maria. Hoje, logo mais às 20h30, tem Fluminense e Bangu. Zé, com você.
Ontem nós tivemos os 4 primeiros jogos, né? Ontem o Vasco jogou, o Flamengo jogou também. Nos 4 primeiros jogos, o Boa Vista empatou com o Botafogo em 1-1, né? E o Aldax Rio empatou com 9-2, 0-0. Ontem, o Volta Redonda, em casa, perdeu para o Vasco, placar de 400-2. E tivemos também, em almoço, na Ilha do Governador, o Flamengo, com o seu time sub-20, né, jogando e vencendo aí a Portuguesa por 2-1. Esta tarde, já tivemos o duelo Madureira 1, Rezende 0. E esta noite, a primeira rodada será fechada em variação com a estreia do Fluminense enfrentando a equipe do Bangu. Eu, meu querido Café, gostei muito, tive a oportunidade de assistir o jogo do Flamengo e eu gostei do rendimento do time do Flamengo, né, dos meninos do Flamengo. Demonstraram muita maturidade no jogo de ontem. Dois jogadores me chamaram muito a atenção, o Lázaro, né, atacante que marcou dois gols, e também o André. Achei que são dois jogadores, entendeu, de muita qualidade técnica. O time sub-20 do Flamengo é um time agudo, e certamente isso deixa a torcida do Malvadão ainda mais feliz, porque a gente vai percebendo de que há valores diferentes na base do time do Flamengo, e esse Flamengo pode sim crescer muito. Matheus Cunha, o goleiro, também com boa atuação no jogo de ontem. Wesley Noga, esse Cleiton, zagueiro, né, do time sub-20 do Flamengo, se revelou na Copinha pelo time de Nova Canaã de Irecê, aqui da Bahia. E Marcos Paulo na lateral esquerda. Igor de Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França, Tiaguinho, Lázaro e André, foi o time que iniciou do time do Flamengo. Demonstrava ser uma equipe já madura no campo de jogo, um futebol envolvente, um futebol com velocidade, um time muito determinado. Olha, Tony Café, eu fiquei realmente encantado com aquilo que eu vi nesse time sub-20 do Flamengo, que ontem, representando o time principal na abertura do Cariocão, já venceu a Portuguesa por 2-1. Um outro resultado que surpreendeu foi o resultado do Vasco. A surpresa não foi a vitória do Vasco. A surpresa, Tony, foi o bom rendimento do time do Vasco logo na sua primeira partida. Quer dizer, o Vasco ontem deixou uma boa impressão com essa reformulação. A gente sabe que a diretoria do Vasco mudou muito, né? Praticamente só quem ficou no Vasco foi o presidente, porque mexeu na comissão técnica, 19 jogadores saíram do time do Vasco, chegaram 12 novos contratados, é uma comissão técnica também renovada, diferente do time vascaíno, e no jogo de ontem o Vasco foi muito superior, jogando com jogadas nas extremas, entendeu? Com boa movimentação do seu time, o Vasco deixou uma bela impressão e venceu pelo placar de 4-2. Como foi a equipe que venceu com 4 gols marcados nessa primeira rodada? Vamos aguardar a estreia do Fluminense hoje. O Vasco acabou assumindo a liderança do Campeonato Carioca. É o primeiro colocado com 3 pontos, e o Flamengo é o segundo também com 3, Botafogo em terceiro com 1 ponto, e o Boa Vista é o quarto colocado também com 1. Gostei muito do time do Vasco da Gama, eu diria que ele me surpreendeu. E tem mais, Tony, um resultado que dá moral, né, um início de trabalho, um resultado que dá uma motivação diferente. Tomara que o Vasco esteja no bom caminho. A gente sabe que esse campeonato carioca, ele vai servir apenas de laboratório para o Vasco buscar a melhor formação, né? A finalidade principal, o objetivo mais importante do Vasco é voltar à Série A do nosso futebol, é disputar um campeonato brasileiro da segunda divisão, entendeu? Com um time agudo, né? Porque são muitos grandes clubes nesse momento disputando a Série B, e apenas 4 deles vão ter o privilégio de retornarem à divisão principal do nosso futebol. Mas como primeira partida, como partida de estreia, a impressão que ficou foi uma impressão muito positiva desse novo elenco do time do Vasco da Gama.
Muito bem, Zé. 6-22, eu espero que o Vasco permaneça, né? Porque o Vasco, na temporada passada, chegou a liderar e acabou, né? Onde está, né? Na tua situação. Zé Maria, o atacante Marinho do Santos vai jogar no Flamengo, viu? O Flamengo chegou a acordo com o Santos aí nesta quinta-feira para a contratação do atacante. Ele ocupará o espaço deixado por Mikael, vendido para o Al Hilal, né, da Arábia Saudita. E o desejo de Marinho foi preponderante para desamarrar aí o nó entre Flamengo e Santos. O atacante abriu mão da dívida que o Peixe tinha com ele, né, em nome dos salários que receberá no Rio de Janeiro, quase o dobro. Assim, a negociação foi finalizada em 1,3 milhão, né, de dólares, cerca de 7 milhões de reais. Marinho ainda vai ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira para se despedir dos companheiros e pegar objetos pessoais. Depois é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato nesta sexta-feira. Foi bom para ele, né, Zé?
E muito bom para o Flamengo, viu, Tony?
É.
Porque o Flamengo está ganhando, né? Um atacante diferente, né? O Marinho era uma peça solitária nesse time de meninos, né? Do time do Santos. A maioria desses garotos ainda sem a maturação necessária, entendeu? O Santos, diante da sua dificuldade financeira, acelera muito esse processo, né, de lançamento de jogadores no seu elenco principal, e a gente já vinha percebendo, depois da saída do Soteldo, o Marinho ficou ali isolado, a cobrança era muito grande. Vai jogar num time de qualidade forte, né? Vai ter, com um elenco do time do Flamengo, a tarefa vai facilitar, né? E certamente o futebol do Marinho vai fluir com mais facilidade. Acho que foi, claro, um grande negócio para o atleta, que vai ganhar praticamente o dobro, e principalmente para o Flamengo, que ganha um atacante de qualidade muito diferente da realidade da maioria do futebol brasileiro. Então, um grande negócio para os dois lados, entendeu, Tony?
Entendi, Zé. Vamos falar continuar falando do Santos. O Santos empatou por 0-0 contra o Inter de Limeira pela primeira rodada do Campeonato Paulista, né? E marcou a estreia aí do zagueiro Eduardo Bauman e do meia Bruno Oliveira do Santos, né? Mas na noite de quarta-feira foi particular e marcante para o segundo. No caso, o torcedor do Santos, o Bruno Oliveira, que chorou de emoção aí, Zé, ao entrar no vestiário do jogo, né? Ele disse que ficou muito emocionado quando chegou ao vestiário, né? Disse que passou um filme na cabeça e era o sonho da família dele que ele jogasse no Santos. Ele estava realizando esse sonho, né? E por outra parte, a parte financeira também, né, Zé Maria?
Menino, com certeza, né? O Santos não conseguiu vencer a Inter de Limeira, né? Um resultado previsível no estadual mais equilibrado do país, o Campeonato Paulista. E nesse jogo, Tony, ficou evidente a ausência do atacante Marinho. Ele nem sequer foi para o jogo, porque a essa altura já havia rumores, né, de que o principal atacante estaria sendo negociado, e não deu outra, né? O Marinho acabando definindo o seu futuro com mais um reforço, o primeiro grande reforço, no meu entendimento, nessa temporada 2022, do time malvadão. Quer dizer, além de estar com dinheiro em caixa, porque o Flamengo vendeu, e vendeu bem, o Michael, né? Ele contrata um atacante à altura do próprio Michael. Eu diria que o Marinho é um jogador muito diferente, Tony Café.
Muito bem, Zé. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Vamos ao Campeonato Paulista, né? Tivemos a primeira rodada, né? Na terça-feira tivemos dois jogos, Botafogo de São Paulo e Santo André, Corinthians e Ferroviária, mas ontem tivemos quatro jogos, Zé Maria. Água Santa e São Bernardo, Inter de Limeira e Santos, Ituano e Novo Horizontino, Palmeiras e Ponte Preta. Hoje teremos mais dois jogos, às 20 horas, Mirassol e Bragantino, e às 21h30, Guarani e São Paulo, Zé Maria.
O principal jogo de ontem, no meu entendimento, que eu acompanhei mais de perto, foi mais uma vitória do time do Palmeiras, né? O Palmeiras venceu o jogo. O Palmeiras, inclusive, já antecipou uma das partidas em razão do Palmeiras, que está se preparando para ir jogar o Mundial de Clubes, que vai acontecer no Catar. Mas o Palmeiras venceu a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista com certa facilidade, foi uma vitória tranquila. A superioridade técnica do time da Academia do Futebol era muito superior ao elenco da Ponte Preta. É, o técnico Abel Ferreira não gostou dessa acomodação, entre aspas, né? Depois do placar construído em 3-0, o time literalmente tirou o pé do acelerador. Mas era muito evidente que o jogo já estava definido, né, com vitória do time do Palmeiras. O São Paulo, Tony, que faz a sua estreia esta noite no Campeonato Paulista, ele preencheu apenas 23 inscrições para o Campeonato Paulista e deixou 3 vagas em aberto nesta competição. Isso sinaliza que Rogério Ceni acredita ainda na chegada de novos jogadores. Pablo e Vitor Bueno já não fazem parte do elenco do time do Morumbi. O time estreia no Paulistão diante do Guarani, defendendo o título do Campeonato Paulista, porque é o atual campeão, entendeu? O jogo é na cidade de Campinas, né? E o São Paulo, há muita expectativa a essa nova formação do São Paulo, sobretudo com a chegada de 5, 9 jogadores, dentre eles o Nicão, um jogador muito importante no Atlético Paranaense na conquista da Copa Sul-Americana de Futebol.
Beleza, Zé Maria, 6h29, abração para a rapaziada de Itabuna, pessoal da Califórnia, aí, Rua Rio Branco, sempre ligados no Gabriela Esportiva, pessoal do Fátima também, meu amigo Cosme, curtindo a gente lá no Pontalzinho, alô Neto Kelengue, aquele abraço, o Witzel, né, não é o governador do Rio de Janeiro, não, é um brother lá de Itabuna, o Witzel, sempre ligados aqui na nossa programação, um forte abraço a todos vocês, tá bom? Zé Maria, Campeonato Mineiro, vamos lá, 6h30.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
6h31, Campeonato Mineiro, rodada 1, né? Tivemos na terça-feira Caldense e América Mineiro, Caldense 2, América Mineiro 1, né? Ontem tivemos mais 5 jogos, Cruzeiro e URT, Cruzeiro 3-1, que deixou o Ronaldinho, ou melhor, o Ronaldo Fenômeno Alegre, o Tombense e Pouso Alegre, teve também Vila Nova e Atlético Mineiro, Democrata e Patrocinense, e Uberlândia e Atlético, Zé Maria.
O mais importante nesse campeonato mineiro, nessa primeira rodada, foi o que aconteceu com os dois grandes clubes de Belo Horizonte, né? No primeiro momento, o Atlético empatou o seu jogo, mas foi um Atlético utilizando um elenco de jogadores reservas, Tony. Não foi a principal equipe do Atlético já fazendo a sua estreia no Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro venceu e convenceu. Deixou uma impressão muito positiva, né? Não só à torcida, mas sobretudo ao seu principal investidor, o Ronaldo Fenômeno, que estava acompanhando do Mineirão esse início muito diferente do time do Cruzeiro. Isso sinaliza de que o Cruzeiro pode estar iniciando o ano de forma diferente, né, Tony? Já quem sabe com esses novos investimentos, o Cruzeiro apresenta uma outra postura no campo de jogo, muito diferente, por exemplo, dos últimos anos, disputando o Campeonato Mineiro, dando vexame, disputando também Campeonato Brasileiro da Série B, sem sequer chegar entre os primeiros colocados. Enfim, esse resultado como início de motivação do investimento do Ronaldo Fenômeno, ele caiu como uma luva, né? Porque deixou a grande torcida do Cruzeiro muito empolgada, né? Essa é a realidade, deixou muito empolgada, e uma vitória para início de trabalho que dá certa tranquilidade do Cruzeiro nessa nova caminhada.
Beleza, Zé, 6h31.
Gabriela Esportiva.
Gauchão 2022, né? Ontem tivemos 4 jogos, Joinville, ou melhor, Juventude Internacional, Grêmio e Caxias, União, Frederiquense e Novo Hamburgo, Aimoré e Brasil de Pelotas. Hoje teremos Ipiranga e São Luís às 19 horas e às 21h30 São José e Guarani, Zé Maria.
Eu não tive o resultado final desse jogo do Internacional, mas o Internacional estava vencendo essa partida, Tony. 2-1, não é isso? É. Venceu a partida por 2-1. Foi um começo muito diferente. O Grêmio também começou sem sobressaltos, né, Tony? Isso é importante. O mesmo placar. São dois clubes grandes do futebol gaúcho, né? Convivendo com situações diferentes. O Inter perdeu jogadores, né? Importantes do seu elenco nesse início de nova temporada, contratou outros, quer dizer, é uma equipe também em formação e deixou uma impressão muito forte nessa primeira rodada do Campeonato Gaúcho. E o Grêmio está no mesmo patamar, né? Mudou muito de configuração e ontem, pelo menos um atacante do time sub-20 foi a diferença, marcou os dois gols do Grêmio, motivou muito a torcida gremista, né, que esse ano vai ter de disputar um campeonato brasileiro da segunda divisão em razão do rebaixamento na competição passada, né? Para esses dois grandes gigantes do futebol gaúcho, o campeonato mineiro nesse primeiro momento, ele surge aí como uma espécie de desafio, né? O Inter querendo buscar quebrar, né, as conquistas do time do Grêmio, e o Grêmio já disputando em 2022 a competição da segunda divisão, buscando também conquistar o campeonato estadual. Isso dá uma motivação muito diferente ao campeonato estadual do Rio Grande do Sul com os seus dois principais clubes. O adversário do Internacional, né, foi o Juventude, né? Quer dizer, uma equipe que vem se apresentando sempre buscando aí a terceira força do futebol gaúcho, mas ainda assim, apesar de ser um adversário cascudo, né, o Internacional passou bem nesse primeiro teste do Campeonato Gaúcho nessa sua primeira rodada.
Muito bem, Zé Maria, 6h35, a gente fatura, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
6h45, Zé Maria, o Atlético não tem nenhuma negociação em curso, viu, Zé? O Atlético Mineiro para novos reforços, mas o jogador argentino, o Pavon, né, está na mira do Atlético, viu? O Atlético quer reforçar aí o seu elenco e poderá ser um novo contratado aí, o Cristiano Pavon, que está em fim de contrato, né, com o Boca Juniors. E o executivo de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, afirmou durante uma live aí da Central do Mercado, em um programa de televisão, que sabe que o vínculo entre Pavon e o Boca Juniors tem menos de 6 meses de duração. Pelas regras da FIFA, ele até poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e o Atlético já se adiantou e disse que tem interesse no jogador. Zé Maria.
O Atlético já tem um elenco muito qualificado, claro, né? Se for atacante, o Pavon vai chegar para o espaço que era do Diego, né? Que acabou saindo por opção do próprio atleta, que rescindiu seu contrato em comum acordo com o time do Galo Mineiro. Mas, enfim, o Atlético, Tony, está com o time arrumadinho, né? Se chegar mais um, por uma questão de segurança, para ainda fortalecer ainda mais essa qualidade que já é muito visível, né, no time mineiro, que o ano passado conquistou duas das mais importantes competições do nosso calendário, né, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né, e a Copa do Brasil. Então, eu diria de que o momento é de muita tranquilidade, né, no Atlético Mineiro, que promete brigar em 3 grandes linhas esse ano, né, na própria Copa Libertadores da América, brigar também pela Copa do Brasil e pelo bicampeonato do título mineiro, bicampeonato seguido, né? Porque o Atlético já tem 2 títulos do Campeonato Brasileirão da Série A.
Muito bem, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, depois da primeira proposta ter sido recusada, né, na última quarta-feira, o Fluminense aceitou hoje, né, a contraproposta do time dos Emirados Árabes, é o Al Wasl, né, o time treinado aí por Odair Hellman nos Emirados Árabes. A oferta foi por Gabriel Teixeira. Em sua oferta final, o clube árabe desembolsará cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente aí 10 milhões de reais na cotação atual, né? Por 60% dos direitos econômicos do jovem meia de 20 anos, Zé.
Tony, me faltou aqui o retorno, né? Fugiu rapidamente. Quem é o atleta, Tony?
O atleta do Fluminense é o Gabriel Teixeira. Né?
Gabriel Teixeira. O Fluminense está vendendo o atleta?
Na verdade, um time árabe fez 2 propostas. Fez uma na quarta-feira, foi recusada pelo Fluminense. Né? E hoje, o time árabe voltou a fazer uma proposta. Dessa vez, uma generosa proposta de 2 milhões de dólares pelo Gabriel Teixeira, cerca de 10,8 milhões de reais na contratação atual. Isso apenas por 60% dos direitos econômicos do jogador de apenas 20 anos. O Biel sequer foi relacionado aí para a estreia do Tricolor na temporada nesta quinta-feira contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. E já tem viagem programada para amanhã, Zé Maria.
O Fluminense não perde tempo, viu, Tony? Talvez seja o clube brasileiro que mais comercialize jovens talentos, né? Revelados lá na base de Xerém. O Fluminense reforçou esse ano o seu elenco com jogadores muito experientes, né? Precisa reforçar seu caixa também, e a gente percebe, né, que esse é um bom momento para o Fluminense alcançar o seu objetivo. Está vendendo apenas 60% dos direitos econômicos desse atleta, né? Ainda vai ficar, ainda vai ser detentor de 40%. Imagine um atleta jovem, né? O Flu começa a temporada daqui a pouquinho, que marca a volta do Abel, né, ao clube. É um time mais robusto se comparado ao elenco do ano passado. Esta noite o Tricolor faz sua estreia diante do Bangu, na Ilha do Governador. E o Abel, pela vez primeira, vai utilizar um esquema tático diferente. O Fluminense vai jogar no 3-5-2 com 3 zagueiros. Um deles é o Felipe Melo, né? Que foi bicampeão com o time do Palmeiras nas conquistas do campeonato da Copa Libertadores de futebol. Felipe, que é volante, joga também, tem muita intimidade naquele setor ali, joga também de zagueiro. O time do Fluminense vem diferente para essa temporada. Eu diria que com jogadores mais cascudos, né? É um time que tem muitos valores da base do Terém, e a política esse ano mudou. Esta noite, por exemplo, Tony, é aguardada com muita expectativa, porque poderemos ter a estreia do Fábio, né? Goleiro vindo do Cruzeiro, né? Que o Fluminense contratou. Poderemos ter também uma expectativa com relação a Felipe Melo, e eu diria também a William Bigode, né, que é outro jogador também vindo do time do Palmeiras. Quer dizer, é um Fluminense com uma cara diferente, entendeu? Para brigar pelo Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e nesse primeiro momento, o Campeonato Cariocão 2022.
Muito bem, Zé Maria, 6h51. Esse é o Gabriela Esportiva, de segunda a sexta-feira, no seu rádio, sempre das 18 às 19 horas.
Gabriela Esportiva.
6h52, o Vasco entrou em acordo com o Leandro Castanze, que se despediu do clube nesta quinta-feira. O atleta não estava nos planos e vinha treinando separadamente. Ele tinha contrato até dezembro. Após quase 4 temporadas em São Januário, Leandro Castan estava desgastado com a torcida e foi muito vaiado em São Januário, na reta final da Série B. direção e jogador entendiam aí que não havia mais clima para o atleta no Vasco da Gama, mas o clube devia dinheiro ao Castan. Após mais de um mês de negociação, as partes entraram em acordo, Zé Maria, e a saída foi oficializada nesta quinta-feira.
E o bom senso agradece, viu, Tony?
Né?
Menos um, entendeu? Que deu muita raiva a gente o ano passado, né? Ainda mais ele, um jogador experiente, que vacilou muito. A torcida está absolutamente correta, né? Tudo tem limite no futebol, né? E a paciência da torcida também tem. Quer dizer, há o entendimento agora, né? Ele faz o rompimento do contrato de forma amigável, vai viver a vida dele e o Vasco vai reiniciar uma temporada diferente, procurando agora com jogadores mais jovens, com jogadores mais modestos, né? Eu diria que com um time até com uma cara mais humilde, buscar, entendeu, voltar à elite do nosso futebol. Essa foi uma notícia muito interessante para a torcida do Vasco, que é menos um, né? Tomara que o Vanderlei também, né? O Vasco consiga negociar o goleiro que fizeram um contrato tão longo, né? E que foi uma decepção na temporada passada.
Beleza, Zé. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos falar de tênis. Nesta quinta-feira, Beatriz Haddad entrou para a história ao se tornar a primeira brasileira finalista do Australia Open na era aberta, né? Ao vencer a semifinal nas duplas ao lado de Kazakh Ana Danilina, né? Mas o efeito dominó no tênis feminino, Zé, do Brasil, começou há cerca de 6 meses. O dia 31 de julho de 2001, né? Pode ter sido aí um divisor de águas da história do tênis feminino do Brasil. Luísa Stephanie e a Laura Pigossi conquistaram a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio após uma epopeia aí que começou uma semana antes na cerimônia de abertura, quando a dupla descobriu que entraria na lista das classificadas para os jogos. Desacreditadas, né? Separaram lesões, Luísa teve apendicite semanas antes, né? O fuso horário, a falta de entrosamento. São amigas, mas só tinha jogado 2 vezes juntas. E adversárias mais bem hackeadas para irem ao pódio, né? E o tênis, a partir dali, o tênis feminino do país viu a própria Luísa virar top 10 do ranking mundial da dupla e chegar na semifinal do US Open, na qual se lesionou. E Beatriz Haddad, em simples, né, venceu aí a número 3 do ranking mundial durante o torneio da Indian Wells, né? E ir à final aí do Australia Open de duplas nesta semana. É um brilho a mais aí no tênis brasileiro, né, Zé Maria?
Pena que esse esporte seja muito pouco difundido, né, no país, né, Tony?
Sim.
A maioria da população sequer conhece, né, as regras do tênis, e eu estou inserido nesse contexto.
Né?
Não tenho vergonha de citar aqui, não. Entendeu? O país deveria, né? O tênis sempre foi, né, e continua sendo considerado um esporte de luxo, porque pouca gente tem a oportunidade de jogar, de praticar o tênis, de conhecer o tênis, né? Ele deveria existir uma política, né, de difundir melhor o tênis em território brasileiro. Pouca gente conhece as regras do tênis, esta é a realidade. Terminando o primeiro tempo, Brasil vencendo. Ah. Eu queria aproveitar esse final de programa, meu querido Tony Café, para falar que ontem tivemos campeonato baiano e daqui a pouquinho o Barcelona de Léo vai estar jogando também pela terceira rodada do campeonato baiano. Ontem o Bahia venceu o Doce Mel pelo placar de 1-0. O Guto utilizou o que tinha de melhor à disposição no jogo de ontem. E olha, meu querido Tony, que foi com muita dificuldade, né, que o time do Bahia conseguiu, né, vencer o jogo de ontem. O gol só aconteceu aos 86 minutos, né, do segundo tempo, né, já caminhando para a final da partida. Quer dizer, foi uma partida muito difícil, né? O Borel foi o melhor jogador do time do Esquadrão de Aço, e o Luiz Henrique, foi o lateral que entrou no final do jogo e marcou um gol de bela feitura, garantindo assim a primeira vitória no time baiano, no Campeonato Baiano. Até então, o Bahia tinha feito dois jogos com o seu time sub-23, ou time alternativo, time de transição, e acabou empatando os dois primeiros jogos do Campeonato Baiano. Ontem, com o time principal, venceu esse primeiro duelo. Essa terceira rodada da competição do Baianão se inicia exatamente, iniciou ontem, né, com a vitória do time do Bahia, e prossegue nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho, os times já estão em campo, inclusive, teremos Atlético Mineiro, ou Atlético de Alagoinhas, perdão, e o Barcelona de Ilhéus. Quer dizer, é o Atlético líder da competição, com 100% de aproveitamento, dois jogos, duas vitórias, é o time baiano de mais poderio ofensivo da competição, marcou 7 gols em 2 jogos, uma média aí uma média muito forte, a realidade é essa. É um começo muito diferente do Atlético de Alagoinhas, que sinaliza de que o Atlético está chegando para brigar pelo bicampeonato baiano, que seria um ineditismo na história do simpático time de Alagoinhas. O Barcelona vai ter problemas no seu sistema defensivo. Gustavo Rambo, expulso no jogo diante do Vitória, não joga esta noite. Não vai restar muita opção para o técnico Paulo Salles. A tendência é colocar ou Max Marabá ou Anderson, que são os dois garotos que estão inscritos na posição de zagueiros. O outro, Kaique, seria mais uma vez titular ali pelo lado direito da zaga do time do Barcelona, com Dejair no gol, Arisson Gaúcho na lateral direita, Kaique, o zagueiro central, Max Anderson na quarta zaga e Arnoldi, né, na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo. O meio-campo com Capone, Guga e Ramírez, além dos dois meias, são três volantes, dois meias, continua sendo um Barcelona muito cauteloso na disputa dessa competição, com três volantes, dois meias atacantes, formando um uma linha de cinco ali no meio-campo, né? É um 4-5-1, essa formação com apenas o Kel Baiano, atacante da camisa 9, isolado, atacante centralizado, muito embora o Kel Baiano tenha características, ele sai muito, né? Da grande área, ele cai também, joga pelas laterais, ajuda também na marcação no meio campo. O Salles, né, utilizou esse esquema, que é um esquema que sobretudo fortalece mais. Agora é importante também enxergar o Barcelona com uma equipe ofensiva, porque esse é o terceiro jogo e foi a única equipe ainda do futebol da Bahia que não marcou sequer um gol nesse campeonato baiano. Numa rodada, numa tabela de apenas 9 jogos, para 9 rodadas para se conhecer os 4 primeiros para as semifinais, o Barcelona não pode continuar com apenas um ponto, porque fica muito evidente a sua situação ali brigando contra o rebaixamento entre as 4 piores equipes do campeonato baiano. Claro que a tarefa de hoje é uma tarefa dificílima. Vai enfrentar o líder da competição, a equipe que até o momento apresentou o melhor futebol em 2 rodadas já realizadas. Vamos torcer para que o Barcelona consiga um resultado essa noite. O futebol começa em Alagoinhas às 19h15. Amanhã, sábado, perdão, no sábado, 16h, amanhã ainda é sexta, teremos o prosseguimento dessa terceira rodada com Jacuipense e Vitória no Barradão. E no domingo, às 18h30, a Juazeirense enfrenta o Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Unirbe, jogo transferido para 2 de fevereiro. Estamos caminhando para finalizar essa terceira rodada do Campeonato Baianão, da primeira divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. O programa de hoje fica por aqui. Fica à vontade, suas considerações finais.
Muito bem, Tony. Estamos ainda no intervalo. O Brasil vai vencendo por 1-0, entendeu? E amanhã a gente vai trazer detalhes desse início de uma rodada sul-americana, 15ª, e amanhã ainda apresenta mais dois jogos no calendário das eliminatórias da Copa do Mundo. Um abraço, café, boa noite a todos.
Boa noite, amanhã ele está de volta, amanhã o Zé está de volta com mais informações aqui no Gabriela Esportiva.
102,9 Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.